temos 4 compartimentos de análise por compartimento, né? Como que a coisa está acontecendo, contar uma historinha, né, de como é que os processos estão acontecendo, qual é o impacto da implantação desses compartimentos no grupo de fauna estudado ao longo do tempo, né, dadas as características daquela campanha que está sendo amostrada, ou é seca ou é cheia. Mas eu concordo plenamente, perfeito. Né, e muito obrigada pela sugestão.
Essas campanhas de preenchimento que foram consideradas na totalidade, elas não são só cheia e seca, né? Porque no pós é só cheia e seca. Do pré era tudo?
Não, é o mesmo caso que eu falei ali para mamíferos. Até o ano de 2014, eram feitas campanhas trimestrais. E o padrão observado nesses anos é que as diferenças eram entre as campanhas de cheia e de seca. E, principalmente para crocodilianos, a gente estava tendo um efeito, que até é descrito em artigos, de que, quando você faz monitoramento muito frequente na área, você já ativa o instinto do animal a afugentar. A gente vai tratar isso daqui a pouco. Então, a gente apresentou esses resultados para o IBAMA, as diferenças, né, entre cheia e seca e o que era observado na enchente e na cheia, né, na vazante. E aí foi estabelecido que as campanhas seriam feitas a partir daí na cheia e na seca. A gente não teve mais as amostragens em vazante e enchente. Com esse aqui. Dentro dessas espécies, né, que são registradas nos transectos e nos pontos de escuta, também há espécies que não são consideradas aquáticas. Então, a gente tem uma outra análise baseada nas espécies que são estritamente aquáticas ou associadas aos hábitats criados por rios. E, nesse caso, a gente tem 5.700... aqui são os resultados do monitoramento de reprodução. 5.796 indivíduos nidificantes com 105 espécies e 135 ovos registrados, que foi o monitoramento que a gente fez na etapa de implantação quanto às áreas de reprodução. E aqui as análises considerando essas espécies aquáticas e associadas aos hábitats criados por rios. A gente observa uma riqueza maior na etapa de pós-enchimento, isso principalmente devido à modificação do ambiente no reservatório de Xingu, onde você passa a mostrar áreas que antes eram terra firme e que contém uma composição de espécies diferente da floresta aluvial. Então, por isso que você tem um incremento aqui de espécies no pós-enchimento, mas com um comportamento aqui da rarefação bem similar ao preenchimento. E aqui uma comparação entre o número de contatos e o número de espécies das estritamente aquáticas e associadas aos hábitats criados por rio, onde você tem índices maiores aqui aliás, onde você tem índices menores no pós-enchimento com essa composição de espécies. E aí ressaltando essa diferenciação entre o número de campanhas, né, do pré e do pós-enchimento. Aqui foi para apresentar a diferenciação por áreas, né, onde você tem as abundâncias maiores aí também na etapa de implantação, tanto para as estritamente aquáticas como para as que são de hábitats associados a hábitats criados por rio. E o resultado aqui também para o RI, que não é considerado, que nas análises não tem, né, os dados de preenchimento, porque foi amostrado só no pós, com uma riqueza de 215 espécies, abundância de 3.652, apontando aí a colonização do reservatório intermediário. Mais alguma pergunta para Aves? Projeto de monitoramento de crocodilianos.
Eu lembrei agora que o que eu tinha falado naquela hora era de aves. O que eu tinha ficado em dúvida é das bioindicadoras. Isso. Pelo que eu entendi que estava do relatório, era que tinham sido selecionadas 10 bioindicadores. Era isso? E aí, dessas, 3 reduziram na área 2 e outras 2 reduziram na área 2 e na área 4.
Então, eu preciso até da ajuda da Marília para essa questão, porque eu iniciei um processo agora e eu não participei do 14º RC. Então, eu não tenho essas informações, até porque a campanha foi agora e a gente está trabalhando neste momento no 15º RC. Então, essas informações de anterior eu não tenho sobre essas reduções que aconteceram nesses, particularmente com essas espécies bioindicadoras.
Mas esses resultados são apresentados no 15º RC, né?
Não.
15º?
O
15º.
Essa é da ave terrestre.
Ah, de ave terrestre?
Não, aquática.
Aquática.
Deixa eu ver
o
indicador ali.
Dos indicadores de aves terrestres são só 5.
Ela viu no relatório. Talvez na apresentação não tenha vindo isso, mas...
Tem como vocês acessarem? A gente dá uma resposta para ela. Ainda hoje? Tá bom, tá ótimo.
Deixa eu só confirmar aqui para vocês.
Ainda tem o corpo de
Leandro? Depois os quelones.
Então,
só que
depois eu vejo.
Acho que aí depois. Precisa? Mas você vai ter tempo aí ou você está de. Ah, tá. Não, é que eu estava preocupada com o horário.
Objetivos, eu vou ser mais rápido ainda aqui na apresentação. A metodologia: a gente realiza censos aquáticos no Rio Xingu e nos tributários. Monitoramento também nas parcelas aquáticas dos modos Rapeld e o monitoramento do período reprodutivo. Resultados gerais entre a etapa de implantação e operação, com os índices aqui de densidade, de abundância e da distância percorrida. Apresentando aqui, né, um menor esforço na etapa de pós-enchimento. E também a comparação aqui entre os índices de diversidade, de densidade, que são índices médios entre as etapas. Na implantação, a gente teve uma densidade média de 3,3 indivíduos por quilômetro e, na etapa de operação, 2,01 indivíduos por quilômetro. Esse resultado aqui puxado principalmente pela área 2, redução de orçamento de indivíduos na área 2. Independentemente da etapa do empreendimento, observa-se uma relação inversa entre a precipitação e a taxa de registro de jacarés na região de estudo. E essa tendência parece ser comum para os jacarés e foi evidenciada também em outros estudos da Amazônia. Resultados gerais da operação. Caimã para o Tinga, jacaré Tinga e o jacaré coroa são simpátricas em todas as áreas. Elas têm ocorrência simultânea em todas as áreas. Para o jacaré açu e o jacaré paguá, que são exclusivos aqui da área 4, ou seja, eles são registrados só a jusante do barramento de Belo Monte, a gente observa uma menor representatividade dos jacarés menores em detrimento da maior abundância de jacaré-açu. E também, para a etapa de operação, a gente tem registro aí de indivíduos de caimã crocodilos, poliossucos trigonatos, e 23 não identificados na área 5, demonstrando a colonização do reservatório intermediário. E a gente detectou também um aumento de número de jacarés não identificados ao longo dos anos, demonstrando aquele comportamento que eu falei, de acordo com o número de amostragem, os animais vão ficando mais ariscos e, quando escutam o barulho da embarcação, eles já afugentam.
Roberto, antes de passar, esclarece bem que a área 1, 2, 3, 4 e 5 você já falou, mas para o pessoal.
Sim, a área 1 era montante do RX, que foi amostrado até 2017. Área 2, área do reservatório Xingu, TVR, jusante de Belo Monte e reservatório intermediário. Variação espaço-temporal. Aqui compara os dados entre os anos de densidade de jacarés. Então, a gente observa que valores... oscilação dos valores semelhante entre a etapa pré e pós-enchimento. E considerando só os períodos de cheia e seca. Aqui foram excluídas as campanhas de enchente vazante. E, apesar da gente observar aqui médias menores para a etapa de operação, essa diferenciação não é estaticamente significativa. E, nessa análise temporal, a formação do reservatório Xingu e do TVR, nessa análise aqui, então, a gente não detectou essa influência aí na densidade de quelônios. Crocodilianos. São tantos grupos. Dados de abundância e densidade de crocodilianos nas áreas 2, 3 e 4. Aí eu voltei. Né? Na análise de correspondência DCA, a composição de densidade foi mais similar entre as áreas 2 e 3 durante a etapa de implantação do empreendimento. Então, a gente observa aqui um agrupamento do reservatório do Xingu com o TVR na etapa de implantação. Já na etapa de operação, há uma maior distinção entre essas duas áreas, com o reservatório do Xingu vindo daqui para aqui e do TVR para cá. E a área 4 apresenta uma dinâmica hídrica peculiar, né, o que, em parte, pode explicar a maior distinção de densidade de crocodilianos nessa área entre as duas etapas. Área 4, jusante, onde o maior número de contagens é de jacaré-açu, e que ocorre exclusivamente nessa área. Houve diferença significativa entre as áreas, e o teste identificou que as maiores diferenças são observadas para a área 3 e 4. Aqui que se diferenciou o TVR e a jusante, que houve a maior diferenciação entre a etapa de pré e pós-enchimento. Quanto à distribuição espaço-temporal, também aqui o kernel, até o momento não foi observada uma alteração nessa distribuição, com as espécies ocorrendo nas mesmas áreas. Contudo, aqui a gente tem menores densidades na etapa de operação, provavelmente devido a essa diferença de esforço entre as etapas.
O reservatório intermediário também está povoado, né?
Sim, o reservatório colonizado, já citei ali atrás. Capturas e classes de tamanho. Aqui está o número de indivíduos que a gente capturou e coletou as análises de os dados biométricos. Para Paleossucos palpebrosa, a gente não percebe nenhuma, não há nenhuma inferência, porque, na verdade, não foram. A gente teve só uma captura de palpebrosas, né, porque é um espécime com baixa ocorrência na área 4. Para caimã, crocodilos e trigonatos, a estrutura de tamanho é estável e uma menor representatividade das espécies de classe 1 e 2. Classe 1 é o amarelo e classe 2, o azul. Entre as etapas de implantação e operação. E um aumento aqui dessa classe 3. de indivíduos registrados para o caimã e o mesmo comportamento aqui para o Paleossucos trigonatus. E para jacaré, as capturas para o jacaré-açu, as capturas na etapa de operação foram basicamente de indivíduos da classe 1, considerando a alteração da área de amostragem, porque antes a gente amostrava também o tabuleiro do Embaubal, que é uma área com muita ocorrência de jacaré-açu. E, a partir do ano de 2018, a gente passa a mostrar os 20 quilômetros a jusante de Belo Monte. E quanto à reprodução? A gente tem aqui os números de representatividade das ninhadas. Aqui são as ninhadas encontradas durante os censos aquáticos. Quando a equipe avista um filhote, ela se aproxima para tentar capturar, e geralmente eles ficam aglomerados ali na mesma região, então são capturados todos esses indivíduos. E aqui a representatividade de ninhos, registrada por espécie em cada área amostral. A gente faz a busca nas margens, além desse censo para visualização, das áreas com ninhos de crocodilianos. E os números aqui, comparando a etapa pré e pós-enchimento, onde a gente percebe aqui o... Cortou a legenda aqui, né? O amarelo é trigonatus? Isso, né? É o azul. É o trigonatus. É que não está aqui. Não, aqui o caimã crocodilos é o vermelho. Carlos, você quer fazer uma observação a respeito desse slide aqui?
Bom, o que está em azul, né, claro, é o Paleossucos trigonatus. No gráfico de baixo, a gente observa que tem, né, as ninhadas também na área 5, o que significa que esses animais estão se reproduzindo nessa área. Além do indicativo de já se encontrar os animais, encontrar filhotes nessa área também é interessante. A gente vai ver mais adiante que, além dos filhotes, também ninhos foram encontrados, o que confirma bem a ideia de que esse animal está se beneficiando dessa nova área, principalmente para Paleossucos trigonatus.
O vulgar do dito.
É um jacaré basicamente garapé. Ele ocupa principalmente garapé. Diversidade nos modos rapeld. Isso aqui é basicamente para informação. Com 8 campanhas realizadas, lembrando que nos modos rapeld, as campanhas são realizadas somente no período de chuva. Porque durante a seca, os igarapés não ficam com água, então não tem jacaré. Então, são 8 campanhas realizadas, 5 na etapa de implantação e 3 na operação. E a gente tem 349 indivíduos registrados. E o que a gente observa com a marcação desses indivíduos é que não há recaptura entre campanhas. Ou seja, os igarapés dos modos rapeld são utilizados ocasionalmente por indivíduos que vêm, se aproveitam ali da região e depois vão embora, porque não houve permanência desses indivíduos entre campanhas. E é isso. Aqui é já a próxima apresentação. Certo? Alguma dúvida sobre crocodilianos?
Posso começar? Não, são duas. Eu fiquei intrigado ali, na classe de tamanho ali, que vocês viram que teve uma mudança para jacaré-açu. Sumiram. Esse aí é basicamente o quê? Juvenil, filhote, essa classe que está na operação de jacaré-açu. Os indivíduos adultos sumiram?
Não. Classe 1 menor que 40 centímetros.
Classe 1 menor que 40 centímetros. A gente passou a mostrar somente a área 20 quilômetros a Jusante de Belo Monte. A área com maior ocorrência de jacaré-açu, que é onde são as áreas de reprodução, fica no tabuleiro do Embaubau. Aí, como a gente não amostrou mais essa área, a gente não tem o registro de outras classes.
Tá. E eu queria saber se vocês observaram se houve alguma redução ou aumento no número de ninhos de entre as espécies de crocodilianos.
Foi feito alguns gráficos. Voltou? Tá, e por conta do tempo, né, como o Roberto explicou, precisava de ser uma apresentação mais sucinta, acabou ficando de fora da apresentação. Mas, embora o tempo também que a gente observou foi diferente, depois, se quiser, a gente tem o... Vai dar para você ver aqui, mas o que a gente observa é que manteve-se um mesmo padrão, não teve diferenças tão grandes assim. O que a gente observa, por exemplo, é que na área 3, talvez por conta de algumas modificações, você tem uma mudança, né, da questão das espécies de maior porte em detrimento das de menor porte. Coisas que já são esperadas, né, onde você tem alguma modificação no ambiente, a espécie mais generalista consegue prosperar melhor. No caso, então, houve um aumento do número de ninhos de caimã crocodilos em detrimento de paleossucos trigonatos. Isso, apenas no TVR. Não, esse gráfico aí não é de ninhos. Né? Tá, a gente estava falando...
Não, entendi... Houve uma redução na proporção ou houve uma redução no número absoluto? Ou seja, né, no caso do jacaré-açu, teve uma redução no número de ninhos ao longo do tempo, no período pré e pós, e para outra espécie, a outra espécie crocodiliana, me fugiu o nome agora. Okay. Também teve uma redução, não estou perguntando na proporção, entendeu? Só se houve uma redução no número de ninhos.
Tá. Para melanossucos, é aquilo que o Roberto tinha falou. A gente não amostra mais a área que era o hábitat reprodutivo, que é o tabuleiro do Embaubau. A área que ficou... Tem algum mapa aí, Roberto? A área que ficou da Jusante... Pode ser no de... A área que ficou da Jusante, o trecho, ele é um trecho que é basicamente a calha do rio. Então, não tem ilha, praticamente não tem ilhas, não tem furos, não tem igarapés, não tem os ambientes propícios à nidificação do animal. Portanto, na etapa de operação, a gente não registrou ninhos, registrou uma menor quantidade de ninhos, mas não que foi detectada uma diferença na quantidade de ninhos, e sim a área onde a gente amostrava, onde tinha maior quantidade de ninhos, hoje ela não é mais amostrada. Por isso, tem uma diferença na quantidade, no número de ninhos entre as etapas de implantação e operação, mas não por conta de uma redução do sucesso reprodutivo, e sim porque a área não é mais amostrada. A área que tem a maior quantidade de ninhos não é mais amostrada.
Isso para a sul, né? Mas aí isso para a sul. Para as duas espécies que ocorrem na A e B, né? Caimã crocodilo e
paleossuco. Isso. Numericamente é menor, mas também em razão do tempo, né? A amostragem na fase de implantação, eu tenho um maior número de anos monitorados quando comparado à fase de operação. Então, ainda numericamente, é um pouco menor.
Exato, porque no caso de Quelonte, vocês fizeram essa análise, vocês viram, né? Ao longo dos anos, você vê se houve um aumento ou não, né? Independente da quantidade de anos que você... Óbvio, quanto mais repetições você tem, melhor, mas você consegue ver ao longo do tempo se está aumentando ou diminuindo.
Eu gostaria de falar de aves. Não sei se tem mais alguma dúvida de crocodilianos. Queria só fazer um comentário para encerrar aquela questão de aves que eu perguntei aquela hora. Eu tinha perguntado sobre as espécies indicadoras. Eu dei uma conferida aqui agora no 15º. O que consta é o seguinte, que das 10 espécies bioindicadoras, 5 delas tiveram redução na área 2. A área 2 é o reservatório Xingu, né? E 2 dessas 5 que reduziram no Xingu também reduziram na área 4. Eu não me lembro onde é a área 4.
Jusante.
Tá, lá na Jusante. Então, assim, o meu comentário é só um pouco no sentido do que o Gildo falou ontem. Assim, se metade das espécies bioindicadoras reduziram no reservatório Xingu, provavelmente isso é efeito do reservatório. Embora nas outras áreas não reduziram. Eu acho assim, não tem problema nenhum da gente perceber pelos resultados que isso é efeito do reservatório. Provavelmente isso era esperado. No teste que foi apresentado, ele compara operação e instalação de todas as espécies em conjunto. Então, não apareceu estatisticamente significativo. Talvez se fosse por espécie, não sei. Mas, independente disso, eu só queria deixar esse comentário, né, nessa linha do que o Júlio falou ontem, né, porque se metade das bioindicadoras reduziram, é efeito do reservatório. E me chamou a atenção de ter sido justamente no reservatório Xingu, que corrobora um pouco daquela análise que você colocou na apresentação de mudança de uso das áreas. Né? Antes, acho que usava mais pedral, depois passou a usar um pouco mais de margem. Eu lembro que teve alguma alteração de uso de área também. Não foi significativo, mas houve uma mudança entre o pré e o pós. Era só esse comentário.
Mas, na verdade, Ana, a gente discutiu nesse... Qual foi o gráfico? Aqui, nesse de rarefação. De fato, no